está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 30 de março de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Atendimento presencial nas agências do INSS foi suspenso temporariamente.
Medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde em cumprimento no município de Parintins.
Barreirinha registra caso suspeito do novo coronavírus.
Amazonas tem 140 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 21 internadas.
CNBB e entidades de cientistas, advogados e imprensa pedem respeito a isolamento.
Justiça de Parintins pede manutenção da saúde em presídio da cidade.
Cai liminar de transporte de passageiros no Amazonas.
Parintinenses celebram um fim de semana como no Festival Folclórico de Parintins.
Rádio é arma na luta contra coronavírus. Já redes sociais são vistos como pouco confiáveis.
Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 1 minuto, boa tarde.
Saúde.
Mensagens nas redes sociais têm difundido uma série de tratamentos e até cura para a doença que já infectou pelo menos 700 mil pessoas no mundo em pouco mais de 3 meses.
Uma dessas circulou em vários grupos de WhatsApp.
A notícia de que um estudo da Universidade de Turim, na Itália, identificou que os atingidos pela Covid-19 tinham em grande parte carência de vitamina D, circulou nos grupos.
A mensagem diz ainda que isso explicaria o impacto da epidemia no auge do inverno no hemisfério norte. É nesse período que a população dessa região tem a menor exposição à luz do sol.
É o sol a principal fonte de produção da vitamina D, mas o que dizia dos mais de 700 casos confirmados no Nordeste brasileiro?
O secretário executivo do Ministério da Saúde, João Gabardo, afirma que até o momento nenhum trabalho com consistência científica demonstrou que um acréscimo na oferta de qualquer tipo de vitamina possa reforçar o sistema imunológico.
Não existe isso ainda, comprovando que se eu tomar mais vitamina D do que eu preciso, isso vai melhorar o meu sistema imunológico. Obviamente que se houver alguma ação nesse sentido, com algum embasamento científico, nós traremos para a disponibilidade.
Gabardo destaca que as vitaminas são essenciais para o sistema imunológico.
Se alguém tem uma deficiência de uma determinada vitamina, a reposição é desejável, é necessária para manter um equilíbrio e ter a sua imunidade garantida.
Depois da divulgação de um estudo na França indicando que a cloroquina e a hidroxicloroquina podem ajudar no tratamento da Covid-19, houve uma corrida às farmácias por medicamento à base desses ou dessas substâncias.
Neste fim de semana, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, lembrou que não há nenhuma vacina ou medicamento comprovado para combater o novo coronavírus.
Não é o remédio que veio para salvar a humanidade. Ainda. Tem várias pistas hoje sendo seguidas. Cloroquina é uma. O estudo é um estudo ainda incipiente. Está sendo feito o mundo afora. O que fez o Ministério da Saúde? Falou, ó, vai ter um grupo que vai pesquisar, que vai fazer o cálculo, que vai responder no tempo. Todos os outros hospitais do Brasil podem usar, oferecemos, temos o medicamento. O Brasil tem cloroquina. Já tem quantos miligramas que é, de quantas em quantas horas que é, para os pacientes graves.
Na última sexta-feira, dia 27, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou o hospital israelita Albert Einstein e colaboradores a avançarem nas pesquisas com a hidroxicloroquina para o tratamento da Covid-19.
O ministro explicou por que a cloroquina não pode ser administrada logo em que as pessoas têm uma gripe ou sintomas leves.
Esse medicamento, se tomado, ele pode dar arritmia cardíaca, ele pode paralisar a função do fígado. Então, se sairmos com a caixa na mão falando pode tomar, nós podemos ter mais mortes por mau uso de medicamento do que pela própria virose. Então, não façam isso. Esse medicamento ele tem a sua indicação para lúpus, para artrite reumatoide e para malária.
De acordo com as orientações do Ministério da Saúde para a prevenção ao Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, o atendimento presencial nas agências do INSS foi temporariamente suspenso na última semana.
Os serviços da Previdência Social ainda estão disponíveis na internet, pelo site do Instituto ou pelo aplicativo Meu INSS para celulares, Android e iPhone iOS.
O portal Meu INSS é uma central de serviço digital do INSS, implementada em 2018 com o objetivo de agilizar a concessão de benefícios como aposentadorias, salários de maternidade, auxílio-doença, entre outros.
O aplicativo permite fazer pedidos de concessão de aposentadoria e outros benefícios, expedir extratos, certidões e declarações, além de realizar agendamentos e solicitações. Para realizar o cadastro, é necessário informar o CPF, nome completo, telefone e e-mail.
Um dia após o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, defender a importância de medidas de isolamento para combater o coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro ignorou as recomendações e visitou diversos comércios abertos em Brasília na manhã de domingo, dia 29.
Durante o passeio, Bolsonaro passou por posto de gasolina, farmácia, padaria e mercearia.
O presidente postou vídeos em suas redes sociais, nos quais aparece em contato com os comerciantes que se aglomeraram para cumprimentá-lo e tirar fotos.
Durante entrevista coletiva no sábado de 28, o ministro Mandetta reforçou que movimentações como as de Bolsonaro não são recomendadas no atual momento e alertou sobre o risco de colapso do sistema de saúde.
Questionado pela imprensa sobre o posicionamento de Mandetta, Bolsonaro disse que não vai desautorizar quem quer que seja, mas voltou a criticar o isolamento horizontal recomendado pelas autoridades de saúde.
A Organização Mundial da Saúde reforça a importância das medidas de isolamento social. Segundo o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, pedir para as pessoas ficarem em casa está fazendo efeito. Interromper o movimento da população faz ganhar tempo e reduzir a pressão no sistema de saúde, disse.
Em Parintins, o chefe do Executivo Municipal foi o primeiro a cumprir medidas necessárias como suspensão de aulas na rede pública, decretar isolamento social e toque de recolher. Logo, o resultado vem dando certo.
De acordo com a coordenadora da Vigilância em Saúde de Parintins, Elaine Pires, o resultado está caindo, ou seja, está sendo negativo, mas é importante que as pessoas cumpram com o isolamento social.
Eu tenho tanto distanciamento social, né? Pessoa que está fazendo a sua parte para reduzir a transmissão, que é o que nós estamos pedindo. Prefeito Bigacia, vice-prefeito Tony, toda a equipe da saúde, os secretários e todo mundo que está engajado justamente, né? Para que as pessoas fiquem em casa e saiam o menos possível, só o estritamente necessário. Então, os decretos foram, né, aí publicados, baixados, tem um embasamento jurídico e legal com relação a isso, então tem toda a questão de que realmente as pessoas não conseguem fazer esse entendimento até que ponto nós chegamos no toque de recolher à noite. E aí com isso também, à noite as equipes ficam à rua monitorando junto com a polícia militar, porque a preocupação agora é a gente manter justamente o distanciamento social, a quarentena e tudo mais, para que a transmissibilidade do vírus não ocorra. Como nós já falamos várias vezes, quem movimenta o vírus, quem leva o vírus são as pessoas. O vírus precisa de um organismo vivo para se manter e fazer a transmissão. E o organismo vivo somos nós. Os resultados estão saindo negativos. A gente é um processo que a gente está trabalhando justamente de ter essa certeza, né? De negativar e tudo mais. Mas que o vírus ele está circulante, entendeu? Então essa questão da transmissibilidade é que a gente tem essa preocupação.
O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, fez um balanço dos 30 primeiros dias desde que o Brasil confirmou o caso número 1 de Covid no país.
Durante coletiva de imprensa, Henrique Mandetta afirmou que é necessário criar regras para os setores e definir em que momento cada localidade deve fazer o seu isolamento.
Sobre o acompanhamento da doença, ele avalia que esta é uma epidemia diferente de todas as outras.
Quem raciocinar pensando nesta aqui foi assim, vai errar feio. Essa não é assim. essa causou não uma letalidade para o indivíduo. Não é esse o nosso problema. Nem daqueles que falam assim, ah, essa doença vai matar só 5 mil, só 10 mil. Não é essa a conta. A conta é, esse vírus ele ataca o sistema de saúde e ataca o sistema da sociedade como um todo. Ele ataca a logística, ele ataca a educação, ele ataca a economia, ele ataca uma série de estruturas no mundo.
Segundo o ministro da Saúde, as medidas de isolamento serão repensadas em conjunto com os estados e municípios. Mas, neste momento, Mandetta analisa que o isolamento social é necessário para que o Sistema Único de Saúde tenha tempo de preparar melhor a estrutura e os profissionais de saúde.
O lockdown, que é a parada absoluta total, ela pode vir a ser necessária em algum momento, em alguma cidade. O que não existe é um lockdown, um fechamento de todo o território nacional, ao mesmo tempo desarticulado. Isso é um desastre que vai causar muito problema para nós da saúde. Há informações que nós estamos tendo em alguns lugares de queda de 30%, 40%, até 50% do nível de taxa de ocupação, o que por si só abre o espaço de leitos que antes estavam sendo utilizados para pessoas politraumatizadas poderem ser utilizados para essas viroses. Mais uma razão para a gente diminuir bastante a atividade de circulação de pessoas.
De acordo com o último boletim divulgado pela Prefeitura Municipal de Barreirinha neste domingo, dia 29 de março, a cidade notificou um caso suspeito do novo coronavírus. Além disso, a Vigilância em Saúde do município mantém em isolamento 8 pacientes e já descartou 3 casos de pessoas com a Covid-19.
O coordenador da Vigilância em Saúde de Barreirinha, Leopoldo Tavares, explica que o paciente deu entrada no hospital Coriolano Lindoso com todos os sintomas do novo coronavírus.
Ele explicou também que o cidadão tem histórico de viagens para lugares onde há circulação viral e, por esses motivos, se enquadra como o primeiro caso suspeito de Barreirinha.
Sim, existe o primeiro caso suspeito de Covid-19 no município de Barreirinha. Então, atualizando o boletim, nosso boletim estava zerado. Então, agora sim, nós temos um caso suspeito. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a saúde, ela trabalha sempre com a precaução. Então, a gente está botando, já botamos esse paciente em isolamento, na qual ele não poderá ter contato com outras pessoas, porque caso ele esteja contaminado, ele pode estar contaminando outras pessoas, mas se no caso ele não tiver nenhum tipo de contaminação, após a gente ter realizado a coleta, enviada a amostra para o LACEN, aí nós vamos ter o resultado. Depois de 48 horas dessa amostra chegada lá no laboratório central, aí sim nós vamos ter o resultado, se é positivo ou se é negativo. Mas, por precaução, por protocolo, pelo fato de ele ter um histórico de viagens a outros países, pelo fato de ele ter viajado para outros estados e ter passado por Manaus, Goiânia, locais de transmissão comunitária atualmente, a gente, por precaução e por protocolo, a gente colocou esse paciente em quarentena.
Subiu para 140 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Amazonas. Nas últimas 24 horas, o Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEN, diagnosticou 29 casos novos da doença.
Em Manaus são 131 casos, no interior são 9. Manacapuru com 2, Boca do Acre com 1, Santo Antônio do Içá 1, Parintins tem 2, Itacoatiara também 2 e Anori com 1 caso. O estado tem 117 pessoas com o Covid-19 em isolamento domiciliar e 21 internadas.
O Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas, LACEN, passou a funcionar 24 horas desde o primeiro caso suspeito no dia 27 de fevereiro. Foram coletadas mais de 700 amostras e mais 600 testes já foram processados. A capacidade de exames foi dobrada, alcançando 80 amostras analisadas por dia, com um tempo médio de entrega entre 24 e 48 horas.
12 horas e 14 minutos.
Religião.
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, propôs toda a igreja no Brasil a viver de forma muito especial o Domingo de Ramos durante a quarentena do coronavírus.
De acordo com a entidade, cada um e cada família em suas casas são chamados a celebrar o próximo domingo com fé e esperança. E para isso, a CNBB propõe 5 pontos para ajudar os fiéis na celebração do Domingo de Ramos.
Primeiro, rezar pedindo a graça de bem viver a Semana Santa, ainda que em recolhimento em casa.
Segundo, colocar no portão ou na porta de casa, em um lugar bem visível, alguns ramos, pois marcar a casa é uma característica do povo de Deus.
Terceiro, participar das celebrações transmitidas pela televisão, redes sociais e emissoras de rádio.
Quarto, comprometer-se a, no futuro, participar ativamente da coleta da campanha da fraternidade. Com ela, ajudamos os mais pobres.
Quinto, motivar pelas redes sociais, telefonemas ou outros meios que mantenham o distanciamento social. Outras pessoas a também a celebrar o Domingo de Ramos desse mesmo modo.
Entidades que representam a Igreja Católica, a comunidade científica, a imprensa e os advogados divulgaram nota na sexta-feira, dia 27, pedindo que a população fique em casa em meio à crise do coronavírus. Elas afirmam que a campanha do presidente Jair Bolsonaro, contrária ao confinamento diante da pandemia, é uma grave ameaça à saúde.
Os representantes se reuniram de forma virtual para discutir a pandemia de coronavírus e alertar a população para manter o isolamento, respeitando as recomendações da ciência, dos profissionais de saúde e da experiência internacional.
A nota critica a campanha lançada pelo governo Bolsonaro pela reabertura das atividades econômicas.
A campanha de desinformação é desenvolvida pelo presidente da República, conclamando a população a ir à rua. É uma grave ameaça à saúde de todos os brasileiros. A hora de enfrentamento desta pandemia com lucidez, responsabilidade e solidariedade. Não deixemos que nos roubem a esperança, afirmou o texto.
A nota esclarece ainda que as estratégias de isolamento social são fundamentais para conter o crescimento acelerado de contágios por coronavírus.
O isolamento, afirmam as entidades, visa a organização dos serviços de saúde para lidar com a situação, que apesar de grave, pode ser enfrentada por um sistema de saúde organizado e bem dimensionado.
Na Ilha de Parintins, 12 horas e 17 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A juíza Juliana Arras Mocinho, titular da primeira vara de justiça de Parintins, expediu a portaria número 01/2020, visando garantir a adoção de uma série de medidas de prevenção e combate à proliferação do novo coronavírus em meio à comunidade penitenciária do município parintinense.
No documento, a magistrada expõe que a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala no sistema prisional produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população.
No documento, segundo a magistrada, diz que a prevenção faz com que os internos do sistema prisional, uma vez protegidos, evita conflitos, motins e rebeliões, além de preservar a integridade das pessoas custodiadas e dos agentes públicos que atuam na unidade prisional de Parintins.
Atendendo à recomendação da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, Polo do Baixo Amazonas, a juíza recomenda à direção da unidade prisional a imediata comunicação de qualquer suspeita de infecção pelo novo coronavírus, seja de funcionários do quadro, de presos provisórios ou condenados que se encontrem recolhidos.
A desembargadora Maria do Carmo Cardoso, da Corregedoria Regional de Justiça Federal da Primeira Região, suspendeu neste domingo a decisão do governo do estado que proibia, pelo prazo de 15 dias, o transporte de pessoas pelo interior do estado, com o objetivo de conter a proliferação do coronavírus.
A magistrada tomou decisão em virtude do pedido da Procuradoria-Geral da Presidência da República, que alega ser do governo federal a autonomia para proibir ou não o transporte fluvial de passageiros na região.
A desembargadora sustenta que em sua decisão que o decreto do governador Wilson Lima é inconstitucional e apresenta prejuízos à população ribeirinha.
Em obediência às recomendações do Ministério da Saúde, evitando o contato social e aglomeração e contaminação do Covid-19, os conselheiros tutelares de Parintins não estão com atendimento na sede do Conselho Tutelar de Parintins.
De acordo com a conselheira Ana Miranda, as ocorrências urgentes estão sendo feitas a partir de denúncias que chegam por telefone de plantão.
Informamos que, em virtude da grave ameaça de contaminação por conta do Covid-19 e atendendo às orientações da Organização Mundial da Saúde e Ministério da Saúde, estão suspensos os atendimentos na sede do Conselho Tutelar. Como o Conselho Tutelar ele é um órgão requisitador de serviços e com a restrição dos serviços ofertados pelos órgãos parceiros, ficamos impossibilitados de atender normalmente, mas estamos atendendo pela nossa linha direta com o número 99358-1444 e com um plantão de 24 horas, sempre com um conselheiro plantonista, atendendo às ocorrências urgentes, os casos de violações urgentes. Né? E por esse motivo, nós estamos fazendo um apelo, Ednilson, para os pais e responsáveis de nossas crianças que evitem as violações, né? Com seus filhos, mantenha seus filhos dentro de suas casas. O artigo 4º do ECA diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade os direitos referentes à vida e à saúde. Porém, neste momento, a família é a principal responsável em cuidar e zelar pelos seus filhos. Sabemos também o quanto é difícil para alguns pais ter que manter seus filhos dentro de casa, mas a orientação é que, pelo menos nesses dias de pico, obedeçam às orientações da saúde, né, evitando a gente ter uma grande pandemia na nossa cidade. Né? E, no caso de violações, de denúncias, vocês podem ligar para o telefone de plantão. Repetindo, o nosso número 99358-1444, que terá sempre um conselheiro plantonista para melhor atender a população.
O aumento do preço da farinha e de alguns produtos agrícolas não traduz a realidade do momento que a população vive para evitar a propagação do novo coronavírus.
A matéria-prima e os produtos estão à disposição na zona rural. Apenas a chegada deles ao município é que não está acontecendo e, segundo os interioranos, a produção está se perdendo porque não conseguem vir à cidade.
O Homem do Campo cobra uma atuação rápida da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento para fazer chegar aos parintinenses os produtos e assim não favorecer que os especuladores façam reajuste sem necessidade, como que já vem ocorrendo nas feiras.
Sem noção, os feirantes estão reajustando os preços que não condizem com a realidade do momento. Produtos tiveram reajustes em 100%, pegando os parintinenses de surpresa, inclusive deixando muitos sem condições de comprar ao irem às feiras. Um saco de farinha vendido há cerca de 10 dias entre R$120 disparou para R$190.
Nas bancas de pescados, nesse momento de entre safra, o preço sempre é alterado, mas alguns feirantes estão aumentando os preços numa margem considerada abusiva.
As medidas preventivas recomendadas e adotadas para prevenir a propagação do coronavírus começaram a trazer reflexos para a cidade, como, por exemplo, o reajuste de preços dos produtos comestíveis, hortifruti granjeiros e também de desabastecimento.
O preço dos produtos regionais, como o da farinha, dispararam, portanto, de R$ 4,00 para R$ 8,00 o frasco, enquanto uma unidade de banana grande passou de R$ 1,50 para R$ 3,00. E o cheiro verde de R$1 para R$2.
O professor da rede municipal, Gênesis Carneiro, disse que ao ir à feira se deparou com um alto preço dos produtos.
Na verdade, né, é um alerta, né, para o poder público, né, para que veja essa questão do abastecimento. Porque a farinha eu comprei já R$ 8,00 o frasco, né, o cheiro verde a R$ 1,50. E as informações que eu tenho, porque antes de eu ser professor, era feirante, eu conheço, é de que vai aumentar, porque, por exemplo, não está chegando farinha, o cheiro verde que vem, boa parte era de Santarém, e outros produtos, né? Então, nós estamos com apenas 10 dias de quarentena. Então, meu questionamento é o seguinte: se não houver um projeto de abastecimento para a cidade, a gente vai ficar desprotegido em relação à questão realmente do nosso alimento. Inclusive milho, que eu fui comprar para os pintos, também já tinha pouco, então, olha, já está para terminar. Então muitos produtos já estão terminando. Então eu vejo que o poder público, a Secretaria de Produção, ela tem que ter uma política nesse sentido de abastecer a cidade para que a gente tenha essa garantia, né, de que a gente vai ter alimentos, que a gente vai ficar em casa, mas que a gente vai ter alimentos para se manter. Né?
Pelo menos 70% dos brasileiros precisam estar imunizados para que possamos começar a falar em fim da epidemia do Covid-19 no país. Chegar a esse percentual será possível depois que a maioria da população tiver sido infectada e curada. A alternativa é ter uma vacina que dificilmente chegará ao mercado antes do fim do ano.
Prever como ou quando atingiremos esse patamar é um exercício de futurologia. Não há precedente na história recente da humanidade para a crise atual. Por isso, não se pode mirar eventos passados em busca de respostas. Alguns estudos, porém, tentam olhar para o futuro e apontam caminhos possíveis.
A expectativa é de que, na próxima semana, o total de casos comece a aumentar exponencialmente, até que os efeitos das medidas de distanciamento social comecem a ser sentidos. Com a transmissão da reprise do Festival Folclórico de Parintins, as pessoas usaram as redes sociais para postar fotos como se estivessem nas três noites do evento cultural, realizado no último fim de semana do mês de junho.
Fotos no bubódromo, em meio às alegorias nas arquibancadas ou com as curiosidades do espetáculo Azul e Vermelho desfilaram nas redes sociais e também nos feeds e stories das mais diversas mídias sociais.
Pelo menos, em um fim de semana, a rivalidade dos bois garantido e caprichosos movimentou a vida paralisada da população que combate a proliferação do novo coronavírus.
E há quem diga, Felipe, que o caprichoso é o campeão. Você acredita?
Acredito que vai dar empate.
Vai sair hoje o resultado, né? Então vamos aguardar. O Tribunal de Contas do Amazonas alterou as datas limites para o envio eletrônico da prestação de contas mensal dos municípios e órgãos da administração direta e indireta referentes aos meses de janeiro e fevereiro deste ano.
A alteração foi determinada pelo presidente do TCE Amazonas, conselheiro Mário de Mello, por conta da suspensão das atividades do TCE Amazonas por 15 dias, como medida de prevenção ao coronavírus.
O saneamento básico nos municípios amazonenses continua entre os piores do Brasil. Os dados divulgados pelo Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento relativos a 2017 mostram a região sudeste como a que tem a maior rede de cobertura de esgoto na área urbana, com 83,2% dos municípios.
Por sua vez, no norte, apenas 13% dos esgotos gerados são coletados. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos, responsável por fiscalizar o trabalho de saneamento básico feito no país, diz que os gestores não investem no esgotamento sanitário.
Em Parintins, os investimentos em saneamento básico não acontecem. Na Rua 10 do bairro União, por exemplo, há quase uma década os moradores cobram do poder público infraestrutura para poderem trafegar a pé e com veículos pela via pública sem sofrerem transtornos.
Tomada por buracos, poças de lama, valas, lixo e mato, os comunitários descarregam indignação por serem excluídos dos projetos de melhorias e urbanização que são providos pela Prefeitura Municipal.
Um dos problemas enfrentados pelos moradores é quanto às águas pluviais no período da chuva e a água servida que invade a maioria dos quintais, inclusive causam erosão e o aparecimento de doenças.
Segundo os moradores, as condições precárias das ruas impedem que, em caso de emergência, ambulâncias ou carros particulares não conseguem chegar nas casas em razão das ruas estarem intrafegáveis.
A empregada Maria Moutinho critica os vereadores e que agora não apareceram mais no bairro para conhecer a realidade, muito menos agradecer os votos recebidos.
A maior parte da população confia nas informações sobre o coronavírus divulgadas pela imprensa, em meios de comunicação como rádio, TV e jornais impressos. Por outro lado, redes sociais e aplicativos de mensagens são vistos como pouco confiáveis quando o assunto é a pandemia.
Os dados são de uma pesquisa feita por telefone com 1.560 pessoas de diferentes regiões do Brasil. Para se ter uma ideia, as informações passadas pelo rádio têm mais de 50% de confiança dos ouvintes.
Com as pessoas em casa de quarentena, o consumo de mídia tem sido cada vez maior. De acordo com um estudo da Nielsen, a previsão é que cresça quase 60%.
O trabalho remoto, o home office, é um dos responsáveis por isso. Quem está trabalhando em casa tem consumido 3 horas a mais de mídia do que quando estão nos escritórios, fábricas e repartições. Para se ter ideia, 95% dos trabalhadores têm ouvido rádio enquanto trabalham em casa.
Hora certa para você, 12h30.
Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Anunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagens, Ednilson Marcel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Neucilino Santarém e Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição para Ednilson Maciel.
E a apresentação de Marcos Felipe.
E Ednilson Maciel.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã, ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, Meu Cristo Jovem, na apresentação de Padre Carlos Caridade.
Para você uma excelente semana e uma boa tarde.
Boa tarde, boa segunda-feira.